Bom dia, movimento. Pode ser melhor. Bom dia. Amém. Ah, que bom que você está aqui, você que nos visita pela primeira vez. A gente fica muito feliz, como o Mazão falou, de ver a casa cheia, mas ainda tem alguns lugares vazios. E o nosso sonho, mais do que isso, é ampliar a visão. Ter mais um culto no segundo semestre, mais um encontro. Então, esteja orando por isso. E mais do que isso, se envolva também nos nossos times de excelência, que é o acolhimento, o suporte e a produção. Então precisamos de gente na projeção, gente para tirar foto, gente para ajudar no som, gente para receber você lá fora, né? Você receber outras pessoas. Então, pessoalzinho de laranja, pessoal do acolhimento, que dá o abraço, que te entrega um folheto, que te dá um bom dia. O pessoal do suporte, o pessoal mais ali do backstage, o pessoal que fica mais na retaguarda, que arruma as cadeiras, que arruma o ar, que faz o cafezinho. Então, para que a gente tenha um ambiente acolhedor ao máximo, existem pessoas servindo, existem pessoas que se voluntariam para trabalhar. Fora isso, nós temos o pessoal exclusivamente com os kids e com os teens também. Então, nós precisamos de gente para trabalhar. Então, se você quiser, nos procure, me procure, procure o Mazão, o Thiago, o Saulo e também os líderes de ministério. Pode procurar a Aline, pode procurar a Eliane e pode procurar o Rodolfo, tá bom? Então, só lembrando disso. Gente, nós teremos agora, hoje é um culto diferente, é um culto de festa, porque nós teremos batismo, profissão de fé e recepção de novos membros. Então, para que você entenda um pouco o que é o batismo, eu quero explicar rapidamente para você o que é o batismo. O batismo, ele é uma iniciação à família de Deus. É um primeiro passo para você fazer parte da família espiritual, que é o corpo de Cristo. O batismo é um rito de iniciação. E mais do que isso, o próprio Senhor Jesus, com as suas palavras, ele vai dizer para que a gente batize outros, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como foi o próprio Cristo que instituiu o batismo, na nossa teologia nós dizemos que o batismo ele é um sacramento, justamente porque o próprio Cristo deu essa ordem. E eu costumo dizer que se é uma ordem, que se é um sacramento, não é muito uma sugestão como muitas vezes nós achamos que deve ser. Por exemplo, pastor, quando eu senti, eu acho que eu não senti tocado ainda para ser batizado. Ok, mas deixa eu te dizer uma coisa, o batismo não é uma sugestão, é um mandamento. Então, mais do que sentir, entenda, você precisa fazer isso. Se você crê, obviamente, se você crê em Jesus, se você o confessa como salvador da tua vida, da tua história, da tua caminhada, se você já tem frequentado aos cultos há muito tempo, se você já tem servido de alguma forma a comunidade, ao reino, à sociedade, se você sabe quem é Jesus, se você entende que ele veio para te salvar, ele tirou o pecado da sua vida, você precisa ser batizado. Não fique esperando um arrepio do céu para você ser batizado. É uma ordem, batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, nós temos a ceia, que a ceia também é um outro sacramento instituído pelo próprio Cristo. Então temos dois sacramentos na nossa teologia, na teologia bíblica, na teologia reformada. Batismo e ceia. Eu quero destacar algumas coisas também, para que fique de forma didática. Primeiro que nós temos, como igreja presbiteriana, nós confessamos a confissão de fé de Westminster, que é um documento histórico em que se reuniu lá centenas de teólogos presbiterianos e reformados no século XVII para escrever esse documento para ser de forma didática a catequização das pessoas, o ensino doutrinário e teológico. Então a confissão de Westminster vai dizer ali como que deve ser administrado o batismo. Então olha só, o batismo não deve ser administrado aos que são fora da igreja visível. Então o batismo é só para aqueles que creem em Jesus, que são e estão pertencendo, que já foram regenerados. O que é o batismo? O batismo é um selo externo daquilo que já aconteceu internamente. Então você já confessa Jesus, você já acredita nele. Então a regeneração já ocorreu. Então o que você está fazendo agora é mostrando às pessoas diante de Deus que você o ama, que você o serve, que você quer servi-lo para todo sempre. Então o batismo é um selo, mais do que tudo, é um selo da graça. E assim estranhos ao pacto da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças, presta atenção, cujos pais ou um só deles professarem a fé em Cristo e a obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Talvez você possa perguntar, mas por que que presbiteriano batiza crianças? Porque nós acreditamos na teologia do pacto. O que é a teologia do pacto? Nós acreditamos que a história é uma só, de Gênesis até Apocalipse, e que as alianças foram sendo atualizadas. Começou em Adão, aí vem Noé, e aí vem Abraão, e aí vem Davi, e assim por diante, até chegar na nova aliança. Quem é a nova aliança? Jesus. Então a gente crê num único povo, do início até o fim. Então nós somos o povo de Israel lá atrás, a mesma igreja do começo até aqui. E nós acreditamos que, assim como a nova aliança substitui a antiga aliança em Cristo, nós entendemos que a ceia, ela atualiza a Páscoa, e o batismo atualiza a circuncisão. Então pensa comigo, se a criança era circuncidada quando pequena, com 8 dias, então nós entendemos também, por conta da teologia do pacto, que a criança que faz parte da aliança, filhos de pais crentes, não podem ficar de fora da família de Deus. Não faz sentido. Pensa comigo, faz sentido nós sermos um corpo e a criança está fora dessa família? Não. O seu filho mora com você na sua casa? Não é? Eu não deixo meu filho na rua. Não, ele faz parte da minha família. Então nós acreditamos que espiritualmente isso também faz sentido. Então por isso que nós batizamos crianças. Pastor, mas não é quem crer e for batizado? Sim. O pai crê, a criança é batizada, mas quando ela está na fase adulta, ela faz a pública profissão de fé. Resolveu o problema. Então, para aquele que ainda tem dúvida, entenda assim, ainda que de forma analógica, você batiza a criança, cumpre a promessa, ela faz parte da família de Deus, quando ela chega na fase de crer, ela professa. Então, não tem nada de errado. Ela creu e foi batizada, ela cumpriu Mateus 16:16, Marcos. Então, é muito fácil de entender, mas a base para tudo isso é a teologia da aliança, a teologia do pacto. Outras denominações pensam de forma diferente, como o dispensacionalismo, por exemplo. Nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas. Então é até mais simples de entender, nós cremos num Deus de aliança, porque a gente vê isso é bíblico, do início ao fim isso é bíblico. Ah, e por que nós fazemos por aspersão e não por imersão? Na verdade, isso não faz diferença nenhuma, porque o que importa é no nome de quem é feito. Agora, o que precisa ter é a água, porque a água, ela tem, tanto em qualquer tipo de versão ou de modo, tanto pela imersão quanto por aspersão, tem água. Se a gente for estudar o termo bíblico no hebraico, a gente vai ver que desde o início sempre foi o termo aspersão. E também no grego, baptismos significa tanto imergir como aspergir. Então não temos problema nenhum com isso. Então a questão não é o modo, a questão é no nome de quem é feito. Não tem problema nenhum. Eu só vou arrumar problema com a igreja presbiteriana, mas eu não teria problema nenhum de batizar alguém por imersão. O problema é que a gente não tem uma piscina aqui, nem um batistério. Então a gente acredita que um pouco de água é suficiente. E também precisamos lembrar uma coisa, né? A língua a gente não batiza, então a gente, né, não importa se é por imersão, por aspersão, a língua sempre fica de fora. Então que Deus tenha misericórdia de nós e entendamos que tudo isso é um símbolo, que não nos apeguemos a métodos e modos, mas sim que cumpramos a aliança, o sacramento, entendendo que nós estamos fazendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa para nós. Então, alguns destaques aí, ó. Como eu falei, é um sacramento, uma ordem. Ele não salva, porque tem gente que acredita que o batismo não salva. Quem salva é Jesus, e se você está sendo batizado é porque você já é salvo, você entendeu e foi regenerado. É um meio de graça, é um selo visível da graça invisível, como eu falei há pouco. É um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Então é uma aliança, é um pacto. Simboliza a purificação dos pecados, simbolicamente a participação na morte e na ressurreição de Cristo. Então, aonde que a gente vai encontrar isso teologicamente? Em Romanos, capítulo 6. Se você for ler Romanos 6, você vai ver que nós morremos com Cristo, quando Cristo morreu na cruz. Então nós morremos junto com Ele. E quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Então dá também aquele aspecto que, por exemplo, o Batista faz, né? Da imersão, que deita e levanta. Então isso acontece na cruz. Então estamos completamente embasados biblicamente. Vê o próximo slide. Então olha só. Agora eu quero chamar aqui a Elaine, que vai ser batizada. Nós temos uma mulher hoje que será batizada. O Ricardo, vem aqui também, Ricardo. Vem aqui também. Fica pertinho da esposa aqui. Fica perto. Fica firme aí. A Elaine falou assim: nossa, pastor, vai que eu tremo as pernas lá, eu não consigo subir. Falei, não, vai ser benção. A Elaine tem caminhado com a gente há um tempo. E ontem a gente teve um café. A gente sempre faz um café para novos membros, para pessoas que vão se batizar, a gente que está chegando de outra denominação e também de outras igrejas presbiterianas. E a gente tem um café que está virando uma tradição aqui na igreja, onde a gente conhece as pessoas, a gente pergunta a história da pessoa, o que ela faz, quais são os dons, quais são os medos, quais são os sonhos. E sempre a gente é pego de surpresa, a gente se emociona aqui. É um tempo assim, para mim, é um tempo de muita edificação, e eu sei que para eles também. E ontem a Elaine abrindo o coração, contando, eu vou falar aqui, tá bom? Ela falou assim, nossa, eu perguntei, qual que é o teu sonho? Ela falou, meu sonho era ter uma casa muito grande, cheia de muita gente, cheia, uma família gigantesca. Só que eu não tenho filhos, eu não tenho, e o Ricardo também, a família dele é um pouco diferente, não é tão unida assim, é normal, né, esse tipo de coisa entre nós. E aí a gente conversando e ela falando, mas aqui eu sinto que isso se tornou realidade. Eu sinto que eu tenho uma família aqui. Eu sinto que eu sou amada aqui. Eu sinto algo diferente estando aqui no movimento. E aí eu parei, dei um abraço nela, falei, realmente, se é algo que a gente tem sonhado em ser como comunidade, é ser família. E aqui você tem uma família. Viu, Ricardo? Nós estamos juntos, viu? E nós somos corpo. Não chora, senão eu choro, o Mazão já começa a chorar também. Aí daqui a pouco complica, né? Batizado nas lágrimas. Gente, mas é coisa boa, porque a gente tem experimentado de Deus um renovo tão grande nesses últimos tempos, esse último ano que se passou. E tudo isso é a ação do Espírito Santo. E você também tem entendido isso, né? Como o Mazão falou há pouco das ofertas, mas também o coração, ele vem antes de tudo, né? Porque a motivação é que move as coisas. Se você não entende o que está acontecendo, você continua apático espiritualmente, frio. E uma das coisas que eu tenho meditado ultimamente é que Satanás tem usado desses jargões para nos esfriar. Ah, presbiteriano é cético. Ah, presbiteriano é frio. Ah, presbiteriano não acredita no Espírito Santo. Gente, vamos parar com isso em nome de Jesus. Nós cremos no Espírito Santo, nós somos fervorosos sim, porque fervor no Espírito não é bagunça, fervor no Espírito é fazer a missão, é batizar pessoas, é falar de Jesus. Isso é ser fervoroso. E a gente é família aqui. E a gente tem experimentado isso, mover do Senhor. A gente tem que ter dado as mãos para cantar, coisa que presbiteriano não faz muito não. A gente dá as mãos, a gente ora, a gente se alegra, mas tudo isso é o mover do Senhor. Então eu preciso te fazer umas perguntas e logo depois a gente vai batizar você. Elaine, você crê no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra?
Sim.
Você crê em Jesus Cristo como Salvador, e como Salvador viveu e morreu pelos seus pecados, ressuscitou dando nova vida, vida eterna a você, e que voltará para julgar vivos e mortos no último dia?
Sim.
Minha irmã, você crê no Espírito Santo e que Ele já habita dentro de você, convencendo-a do pecado, da justiça, do juízo, e que Ele transformou a sua essência em filha amada e que a capacita a cumprir a missão de Deus na terra?
Sim.
Amém. Gente, nós vamos batizar a Elaine então. E eu peço que você esteja em oração com a gente nesse momento. Segura para mim mais um. Elaine, filha amada do Senhor, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nós apresentamos a Elaine diante do Senhor agora. Que festa que há no céu agora, Pai, por um pecador que se arrepende, que se entrega a Ti e quer viver para Ti todos os dias da vida. Pai, nós a consagramos, nós a colocamos diante do Senhor e nós a recebemos como parte da família eterna do Senhor, o corpo, a noiva de Cristo. Deus, eu peço que o Senhor desperte nela ainda mais o desejo por Te servir, por Te amar, por caminhar nos Teus caminhos. Eu peço que ela seja uma esposa que ilumine o coração do Ricardo, o lar dela, das amigas, das pessoas que se relacionam com ela. Deus, tira todo o medo do coração dela, toda a insegurança da vida dela, que ela possa confiar no Senhor acima de todas as coisas, sabendo que o amor lança fora o medo, que o Senhor morreu na cruz por ela, o Senhor ressuscitou por ela, dando a capacidade, dando a dinamis do Espírito Santo para ela cumprir a missão. Senhor, no nome de Jesus, nós dizemos que ela é Tua e ninguém toca nela, porque ela, nesse momento, é uma pessoa ungida do Senhor, porque o Espírito Santo está sobre ela. Pai, cuida, protege, transforma a essência, continua transformando, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós a batizamos agora. Amém. Amém, minha irmã. Alguém tira uma foto, porque esse momento é único. Esdras, capricha aí. Ficou bom? Tem que ficar bom. Aí, obrigado. Pode descer. Benção. Eu quero chamar a Laís aqui, o Theo. Quero lembrar alguns pontos do batismo infantil. Como a gente falou, é uma aliança também, ele não salva, não confere salvação, é um selo, a gente já falou tudo disso. E o ponto 4, os filhos fazem parte da aliança. É família de Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Pode passar. O batismo infantil, olha só o que vai dizer, isso aqui é o livro de Gênesis. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim, sem fim. Serei sempre o seu Deus e Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será a propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Pode passar. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Então eu vou passar para o Mazão, porque agora é eu e a Laís que temos que responder.
Brunão e Laís, vocês desejam mais do que apresentar e consagrar a Deus o Theo a... pelo batismo? Vocês creem em Jesus e vivem um compromisso com Ele? Sim. Próximo. Brunão e Laís, vocês se comprometem em criar a criança na fé cristã, ensinando-a sobre as escrituras e incentivando a seguir a Cristo? Sim. Brunão e Laís, vocês se comprometem em ensinar a criança a ler, para que venha a ler por si a escritura, orar por ela e com ela, sendo bons exemplos de piedade e religião? Sim. É isso.
Amém. Então, vamos batizar o Theo. Não, pode ficar aí mesmo. Ei, filho, vamos lá. Theo Ribeiro Leonardo, eu como ministro do Evangelho e teu pai, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho amado, querido, você é uma promessa de Deus para nós, para nossa casa. O teu nome significa Deus, porque o Senhor Deus esteve conosco no meu momento mais difícil. Senhor amado, nós pedimos que o Senhor cuide do teu filho, que ele seja um servo do Senhor, um profeta do Altíssimo, uma pessoa separada, Deus, para cumprir e viver a missão. Nós pedimos que o Senhor o cubra com o teu sangue e que ele seja sempre um homem de Deus, que nada e ninguém possa atrapalhá-lo de viver aquilo que o Senhor prometeu para ele. Toda ferramenta preparada contra ele caia por terra no nome de Jesus. Deus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê unção, que o Senhor o proteja da cabeça aos pés, de toda ideologia, de todo mal, desse mundo perverso. E que ele seja um filho, um servo do Senhor, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, pronto, pronto. Vamos fazer uma foto? Cadê o Esdras aí? Vamos lá. Aqui, filho, vou fazer uma foto. Olha lá, olha o tio. Pronto, pronto, pronto. Antes das crianças saírem, nós temos mais uma parte desse momento, que é recepção de novos membros. Então agora eu quero chamar a Elaine aqui de volta, e quero chamar aqueles que vão ser recebidos como membros para estarem aqui com a gente. Então, Natan, Jennifer, os que estiveram ontem aqui, Vinícius. Os filhos já subiram? Eles não vieram hoje, ok. Joia, vem para cá, gente. Então nós vamos receber esses irmãos como membros da Movimento, já tem caminhado com a gente, tivemos um tempo de café ontem, foi muito bom, foi muito legal ouvi-los e saber que eles têm somado força com a gente aqui na Movimento. Isso é bênção demais. Eu tenho orado a Deus para Deus mandar pessoas capacitadas, para Deus mandar pessoas com um coração fervoroso para cumprir a missão, e Deus está fazendo essas coisas doidas aí. Deus está mandando gente boa, Deus está mandando famílias, crianças, está mandando gente de todas as idades, porque nós acreditamos que a igreja, ela precisa ter crianças, ela precisa ter adolescentes, ela precisa ter jovens, meia-idade, o pessoal mais idoso. Nós precisamos de todo tipo de gente, de mente e de idade, porque é assim que é um corpo forte. Então, eu quero ler com eles um compromisso de aliança, um compromisso missional, um compromisso de comunhão, que seja algo didático tanto para a igreja quanto para eles. Então vamos ler juntos, eu ajudo vocês, vamos lá? Hoje, pela graça de Deus que nos alcançou por meio de Cristo, nos comprometemos de modo voluntário a viver em comunhão com a comunidade e Movimento, servir e amar nossos irmãos, honrar, lutar e orar pela unidade da igreja local. Participaremos assiduamente aos encontros, daremos bom testemunho de nossa fé ao mundo, renunciando todo pecado e impiedade. Nos comprometemos a honrar e orar por nossos pastores e líderes, para que sejamos uma comunidade saudável e amável. Contribuiremos generosamente com nossos dons, talentos, nosso tempo e recursos financeiros, para que o reino de Deus expanda, os pobres sejam cuidados, os crentes discipulados, o nome de Cristo adorado e o Evangelho anunciado por meio de nós a Movimento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por essas vidas que hoje se alianciam conosco como corpo, buscando viver essa comunhão, buscando viver desse modo missional como é o propósito da Movimento. Nós nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. Essa é a nossa missão, Pai, e nós pedimos que o Senhor fale isso sempre ao coração deles, que eles nunca percam o foco de que tudo que eles fizerem seja para que pessoas se relacionem com o Senhor, que eles sejam abençoados, o Senhor exaltado e as pessoas sejam alcançadas, Pai. Use a família deles, cuide de cada um deles, de cada membro, Pai, cuida, ó Senhor, dos sonhos do coração, dos medos, dos anseios, e também pedimos, ó Pai, que eles sejam bênção aqui e aonde estiverem, Pai, que o Teu nome seja glorificado por meio de cada um deles, é o que pedimos, e agradecemos no nome precioso de Jesus, amém. Uma salva de palmas para os novos membros da Movimento. Uma foto, cadê a foto, gente? Olha lá, coisa boa. Fechou, Deus abençoe, pessoal. Tamo junto. Os kids e os teens podem sair para o seu tempo, que Deus abençoe vocês. Bom demais, nós estamos numa série de mensagens, somos livres, liberdade é a nossa única lei, estamos expondo o livro de Gálatas, e como o tempo está avançado, vamos para cima. O título que eu trago para nós, nesta manhã, é: a tua liberdade depende de uma escolha. Qual é? Eu quero deixar essa dúvida para que você se conecte mesmo comigo, é proposital. Nós leremos Gálatas 5, do 16 ao 26. Antes da gente ler, deixa eu trazer algo para a gente pensar. Até pedi para o Thiago tocar a música hoje, Huckmacker, justamente por conta dessa introdução. Sartre, que é o pai do existencialismo, um filósofo francês, ele vai dizer que nós estamos condenados a ser livres. Mas ele tem um porquê. Ele vai dizer que a essência precede a existência. E a dúvida que eu deixo e a pergunta sistemática é: será? Porque essa é uma ideia central do existencialismo. Será que nós estamos condenados a ser livres e ser moldado por essa tal liberdade que Sartre diz? Muitas pessoas aí fora estão acreditando que é assim, que nós vivemos e somos condenados nessa liberdade. Porque essa liberdade é inerente a nós uma responsabilidade. Nós temos que criar os filhos, nós temos que pagar nossas contas, nós temos responsabilidades moral e morais com relação ao outro. Então isso vai deixando a sociedade angustiada, que é o retrato que a gente tem visto. E por conta dessa tal liberdade, a gente vê as pessoas não querendo assumir responsabilidades. Porque, entre aspas, essa condenação a ser livre é um peso gigantesco. As pessoas não sabem lidar com essa liberdade. Mas será que isso é liberdade? É isso que eu quero propor para nós. Será que todo esse peso é a liberdade? Será que liberdade deveria ser tão pesado ao ponto de vermos pessoas... em famílias não querendo ter filhos, não querendo casar, não querendo, tem medo de abrir um negócio. Parece que a sociedade está vivendo com medo, e medo de insegurança, e medo de tantas coisas. E eu pergunto, será que isso é uma condenação? Será que isso está casando com o que Sartre está falando? Será que isso é liberdade? Porque ele vai dizer que cada escolha que fazemos é uma expressão de liberdade, e isso define quem somos. Na verdade, o que Sartre está querendo dizer? Que nós nascemos como uma página em branco. E à medida que a gente vai avançando e vivendo, a nossa essência ela vai sendo construída por conta do meio, por conta do ambiente, por conta da escola, por conta dos amigos, da família, etc. Mas será que é isso mesmo que o Evangelho diz? Será que a nossa essência vai sendo construída como se a gente fosse essa página em branco? É isso que eu queria que pensássemos. Enquanto o Sartre diz que essa condenação da minha liberdade me define, o Evangelho diz que o que me define é a liberdade que Cristo me deu na cruz. Então a gente já começa a refutar Sartre aqui. A gente já começa a entrar num embate filosófico com aquilo que o mundo tem vivido e pensado. Que liberdade é essa? Que todo mundo fala, seja livre, o importante é ser livre, o importante é ser feliz. Mas que tipo de felicidade essas pessoas estão vivendo se elas estão se matando, se a gente está vendo guerra 24 horas na televisão, na internet? Que liberdade é essa? Que escolha é essa? Que a gente vê o próprio ser humano se matando, se degladiando. É para a gente pensar. Talvez essa liberdade está um pouco fora daquilo que a Bíblia define como liberdade. Ah, porque a liberdade do existencialismo, de Sartre e o que esses filósofos propõem, eles deixam de fora o que nós não deixamos. O que, pastor? O pecado. Então, esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, que é o que rege o mundo aí fora, ele é regido por não considerar a nossa condição existencial de pecadores. Então, isso é muito importante, a gente ter esse pressuposto de, opa, lá tudo é normal, tudo é válido, tudo pode, porque o pecado é comum. Se embebedar até cair, não tem problema, desde que não me atinja. Ah, comer até morrer é normal, desde que não me atinja. Você quer fazer o que é errado, faça, o problema é teu, desde que não me atinja. Então, quer dizer, é uma moralidade estranha, porque em outro aspecto você nem está se preocupando com o próximo. Você está preocupando de forma egoísta, desde que o outro não me atinja, está tudo bem. Mas a proposta do Evangelho não é essa. É ame o teu próximo como a ti mesmo. E você tem essa liberdade de falar para o outro, opa, você está errado. Não é porque você não me atinge que eu não posso falar que você está errado. E C.S. Lewis vai trabalhar essa questão da moral. Da moral. E por isso que, por vezes, esse pensamento egoísta faz a gente entender as coisas erradas e põe a culpa no diabo ainda. Por quê? Por mais que eu estou andando certo, até no trânsito, estou andando certo, estou andando correto, vem uma pessoa e bate em mim. Por que isso? Por conta do pecado. O mal está aí. Só que para Sartre, não. Essa pessoa bateu o carro porque ela é fruto de uma construção, de alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Ah, e naquele momento ela surtou. Não. Existe um mal em nós que nós precisamos entender que é a raiz de tudo e de todo o mal que nós vemos no mundo. A grande história do Evangelho, ela nos revela que nós nascemos presos por conta do pecado. E que nós necessitamos, desesperadamente, de redenção. Nós precisamos entender que essa essência pecaminosa é a má notícia. Os nossos pais no Éden pecaram e por conta disso nós nascemos em pecado. Então, opa, peraí. Então, o que a Bíblia diz é exatamente o contrário do que o existencialismo e o mundo aí fora têm tentado viver e pregar. Nós temos uma essência que precede a nossa existência. Nós nascemos em pecado, porque lá no passado nossos pais pecaram. Então eu já nasci em pecado, eu não sou uma página em branco. Eu já tenho dentro da minha consciência e da minha carne uma condição pecaminosa e corrompida. E é por isso que estamos aqui. Porque quando a gente tem essa dimensão desse entendimento, a gente começa a entender por que Cristo de fato é necessário para a minha conversão. Eu preciso entender primeiro a má notícia, porque senão a boa você não vai entender. Qual é a má notícia? Exatamente essa. O pecado está dentro de nós desde o momento que nós nascemos. E é por isso que a criança aprende, primeiro de tudo, fazer o que é mal, fazer biquinho, xingar, falar palavrão às vezes, brigar, bater no amiguinho, puxar o cabelo, morder, arrancar pedaço, é coisa de criança, porque já está ali dentro, instalado. o mal dentro de nós. E ninguém ensinou. Ninguém ensinou a criança a bater no outro. Ninguém ensinou ela a puxar o cabelo, a querer fazer bico, cara feia para o pai. É o mal que está dentro de nós. Mas ela tem consciência do pecado? Obviamente que não. Até por isso que quando ela vem à idade adulta, ela professa a fé dela, porque aí ela tem consciência do que é pecado, ela já foi batizada, então aí ela confessa publicamente que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. Então veja bem, Sartre está por terra aqui, porque ele não leva em consideração essa questão. Então, a grande questão que vem para nós é como então nós podemos lidar com essa liberdade corrompida, já que nós não podemos fugir dela. Primeiro é entender o que de fato é essa liberdade. Vamos aprofundar no que Paulo está dizendo. Mas eu quero orar antes disso. Senhor Deus, eu peço que o Senhor ilumine os nossos corações agora, a nossa mente, e que o Senhor possa trabalhar, Pai, para que gere em nós transformação, de A para B, que saiamos daqui transformados pelo poder do Evangelho. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A essência humana não é fruto de escolhas, como vai dizer o existencialismo de Sartre. Não é as minhas escolhas que vai moldando a minha essência. Olha só, mas é a consequência do pecado que nos move a escolher coisas erradas. Então, como vai dizer Agostinho, nós temos uma liberdade ou livre-arbítrio corrompido. Você quer falar que você tem um livre-arbítrio? Fale, mas ele é corrompido. Se ele é corrompido, logo o desejo do seu coração é corrompido. Então você não vai escolher o que é bom. Você vai sempre ser inclinado ao mal. Percebe o que é uma boa definição de livre-arbítrio? De fato, nós não temos um livre-arbítrio sem Cristo. Sem o Espírito Santo, nós somos inclinados ao mal todas as vezes. Então, por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o livre-arbítrio. Eu não tenho problema de falar, o livre-arbítrio existe? Existe, mas ele é corrompido. Aí deram o nome de livre-agência. É a mesma coisa. Então, entenda, o que você tem que entender é, ainda que o homem tenha essa possível pseudo-liberdade, sem Cristo ela é corrompida, logo você vai desejar coisas más. É isso que a gente tem que entender. Então, a essência para nós precede a nossa existência. É justamente o inverso do que Sartre vai dizer. Então, nós precisamos entender isso. Porque se a gente não entende isso, a gente não entende por que Cristo veio morrer. Porque senão a gente teria a possibilidade, de alguma forma, se a essência vai sendo construída em nós, se partimos de um pressuposto que nós somos uma página em branco, nós também podemos desconstruir isso de forma humana. Então, Cristo não é necessário. A gente vai estudar um pouquinho de filosofia, vai estudar um pouquinho de história, vai estudar um pouquinho aí dos grandes pensadores e resolver o problema. Jesus não precisa fazer parte da nossa caminhada. Vocês estão entendendo como isso é sutil? E o liberalismo teológico tem caminhado para essa desgraça tentadora de se entender que Cristo é só um mero exemplo. Não, Cristo é o Salvador. Nós não podemos cair no conto do vigário de achar que nós somos essencialmente bons. Não somos. Somos essencialmente maus. E é por isso que nós precisamos de Cristo, porque Ele nos transforma, e o único capaz de transformar a nossa essência é o Espírito Santo, mais ninguém. Não tem filósofo nenhum, não tem professor nenhum, não tem PhD nenhum, não tem médico mais conceituado de Harvard, não tem. Para transformar você é só o sangue de Jesus, mais nada. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque nós entendemos isso. E se você nunca tinha entendido isso, que bom, espero que você esteja entendendo. O que Paulo está dizendo para os Gálatas é: ei, essa liberdade que vocês estão tendo, ela é corrompida. E vocês precisam ser controlados. Vocês precisam entender que sem a tua natureza humana dirigida pelo Espírito Santo, vocês estão numa fria. É isso que Paulo está falando para eles, que a natureza, e essa natureza humana é a carne, o mal que habita em nós. Então o que Paulo está fazendo? Nós já vamos ler. Paulo está expondo a causa raiz de todos os efeitos ruins, a nossa essência. Então, quando a gente dá nome ao problema, ele é meio problema resolvido. Só que se a gente foge, a gente entra num vitimismo de que o problema é o governo. A fulana é fruto do acaso. Não, ele é o coitadinho do sistema. O mal não está lá fora, o mal está aqui dentro. É verdade também que o mal que está lá fora soma com o mal que está aqui dentro. Então nós não podemos descartar esse tipo de pensamento, porque senão a gente começa a botar a culpa e terceirizar a culpa sempre para o externo, para o lado de fora. A escola é ruim, a escola não funciona, a política não funciona, meu chefe não presta, não sei o quê, meu pai, minha mãe. E não! A gente precisa olhar, entender que nós temos um problema, mas que esse problema já foi resolvido em Cristo há 2000 anos atrás. Então há esperança para mim e para você. Nós precisamos crer nisso. Então o que Paulo está dizendo é, para os Gálatas, gente, presta atenção, não há neutralidade. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não existe, eu quero ficar numa boa, nem ser de Deus e nem dos Satanás. Não existe isso. Eu preciso dizer, você precisa tomar uma escolha, você precisa tomar uma decisão. Ou você caminha com Jesus, ou você automaticamente já está do lado de lá. Porque a tua essência é mal, e quando você tem essa essência má, você não está conectado com Deus. Isso é muito sério. Porque as pessoas acham que por causa de estar dentro de uma igreja, está tudo resolvido. Mentira. Vir a uma igreja não significa nada. Não significa nada, você ter nascido presbiteriano, muito menos. Então, o que nós precisamos é entender a cruz, e viver, e passar pela cruz, e entender o que Jesus fez por nós na cruz. Não dá para a gente viver como se Jesus fosse um cone, eu falei isso semana passada. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e dEle nós precisamos a cada segundo, a cada instante das nossas vidas. Não tem como eu e você caminhar longe do Espírito Santo, não dá. Você está vivendo uma ilusão se você está caminhando com as suas próprias pernas. Eu vou dizer para você, mais cedo ou mais tarde você vai rachar a cara na tua solidão, na tua falta de amigos, na tua falta de propósito, na tua crise existencial, porque o que está te preenchendo não é Cristo. Você pode ter casa, você pode viajar o mundo, você pode trocar o carro, ter uma motona, você pode ter tudo que o mundo pode te dar, que o dinheiro pode comprar, mas a tua salvação é só Cristo. A certeza de uma vida plena é só por meio do Espírito Santo, não tem outra maneira. Isso é muito sério, e isso faz toda a diferença na tua vida, na tua caminhada. Por isso que às vezes você vê alguma pessoa bem pobre, não tem nada, e ela é cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que pode cair o mundo, pode vier o que vier, a pessoa está firme, está cantando, está amando, está alegre, e você fala, meu Deus, não é possível, como que essa pessoa é assim? E o Espírito Santo está dentro dela. Eu lembro de uma canção, antigamente, e a gente cantava, né? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas o diabo, ele começa a nos distrair, para que a gente esqueça daquele que habita dentro de nós. E começa a ofertar coisas, e começa a colocar coisas diante de nós para nos distrair. Como eu falei, presbiteriano é cético, presbiteriano não tem Espírito Santo, não crê nos dons, não crê. Isso é tudo conversa de Satanás, porque ele sabe que a gente estuda a Bíblia, então aonde que ele vai? Ele vai procurar uma outra alternativa. Na Bíblia não dá. Gente, vamos valorizar nosso lado. Então a gente lê a Bíblia, a gente é estudioso, os pastores têm seminário, têm teologia, têm mestrado, ok, isso é fantástico. Então por onde ele vai? Ele vai pegar na espiritualidade, na moral. Eu sempre falei isso, aquilo que define quem nós somos em Deus, primeiro é a ideia de quem é a deidade, quem é Deus, quem é o Senhor. Depois a questão do culto e a moral, é um triângulo, Deus, o culto e a nossa moral. Isso forma a nossa relação com Deus, as pessoas e o culto. E aí o diabo percebeu que, opa, com relação a Deus, não tem como, ele já tem a convicção de quem ele é. Ah, o culto também não, veio pandemia, veio tudo, ninguém, e eles continuam firme. Eu vou na moral, eu vou atingir a moral. E o que mais Satanás tem feito? Imoralidades, imoralidade sexual, imoralidade de todos os tipos. Imoralidades, por quê? Porque é aí que ele está entrando na vida dos pastores, das famílias. Começa com um simples parar do seu carro numa vaga de cadeirante, se você não é PCD. E essas coisinhas vão sutilmente entrando na nossa rotina, e a gente para na vaga do idoso, e você é um jovem, cria vergonha na sua cara, seu safado. Não pare. Porque um dia você vai ser idoso, e você vai reclamar daquele sem educação que parou na tua vaga. Então, aonde que Satanás está agindo mais hoje? Presta atenção, é na moral, gente. Nunca vimos uma sociedade tão imoral. Fora essas aberrações que a gente tem visto, ideologia de gênero, e aí vai, se a gente for pregar isso aqui, a gente sai 10 horas daqui. Então percebe como tudo isso é sutil. E como eu vou falar que isso é fruto do sistema? Não, a gente já nasceu no pecado. E isso nos corrompe. A verdade é que a nossa essência pecaminosa, ela é potencializada por aquilo que o mundo está oferecendo. Mas o mal já está em nós. E só Cristo para tirar. Vamos ler. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. É por isso que Paulo vai dizer, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. Está aqui o recado. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Eu lembrei de uma outra canção aqui, né? A gente que é músico vai, né? Deixa o Espírito operar, né? Onde há o Espírito de Deus, e aí vai, né? Mas deixa o Espírito operar. A natureza humana, ou seja, a carne, certo? Ela deseja exatamente o oposto, gente, do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, ou seja, a mesma ideia. A que é desejada pela natureza humana. A natureza humana é a nossa carne. Elas lutam uma contra a outra. Essas duas forças se confrontam de vez em quando? O tempo todo. O tempo todo. Não tem como vacilar. De modo que vocês não têm liberdade. Se você tinha dúvida de livre-arbítrio, acabou aqui. Está claro no texto. Deixei em vermelho. Vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. A gente não tem essa liberdade, a gente acha que tem. Sem Cristo, nós somos inclinados ao mal. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, de performance, de regras, de ser alcançado por aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que a gente já tem ministrado nessa série. Quando seguem os desejos da natureza humana, da carne, os resultados são extremamente claros. Presta atenção. Imoralidade sexual. Aqui entra de tudo. Aqui entra pornografia, aqui entra prostituição, aqui entra adultério, aqui entra sexo ilícito de todas as formas, de homem com animal, de tudo que você pensar, entra aqui. E a raiz, no grego, é porneo, daí que vem pornografia, ou pornô, porneia, sexualidade, impureza, mesma coisa, sensualidade, sensualidade também. Eu nunca vi dentro das igrejas, aqui graças a Deus não é assim, mas por muito tempo eu vi dentro das igrejas, de 15, 20 anos para cá, quanta sensualidade dentro da igreja. Eu já vi umas mulheres dentro da igreja que parecia café pilão, embalada a vácuo. Eu falei, sangue de Jesus, misericórdia. Como que o pai deixa uma menina dessa ir para a igreja? Não tem espelho? Embalada a vácuo, né? Falo, Jesus, a gente ri, mas é sensualidade. Mas por quê? Porque não é guiada pelo Espírito. É guiado pela modinha da faculdade, é guiado pela modinha que está aí no mundo. Nós somos diferentes. A mulher pode ser mulher sem precisar ser vulgar. O homem também. Não precisa. Aliás, o nosso valor está na maneira como a gente se expressa. Uma postura firme, uma boa fala, uma roupa diferente. Tudo isso, nós não precisamos de sensualidade. Sigamos. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, vai vendo quanta coisa. Ciúmes. Ó, isso aqui pega muito nos casais. Para de ciúme. Para. Cristo é um com vocês. Chega de ciúme. O ciúme não é coisa boa. Ah, mas só um pouquinho. Não, não é bom, não. Você tem que amar. Quem ama não precisa ter ciúme. Não precisa de ciúme. Porque ou você confia, ou você estabelece o princípio da confiança, ou você é inseguro. Ou um ou outro. Não precisa. O ciúme não é coisa boa, gente. É um alerta, ok? Excessos de raiva. Ambições egoístas. É errado ter ambição? Não. Agora, egoísta, sim. Você ganha, você quer, você vai crescendo, mas você guarda para você. É errado. Você tem que repartir. Se Deus te deu riqueza, reparta. Se Deus te deu dons, use. Se Deus te deu inteligência, bota a favor do próximo. Use os teus dons, talentos, recursos, tempo, tudo para a glória de Deus e para a bênção do próximo, da tua família, da sociedade. Olha só, dissensões, divisões, também pecar. Entra aqui fofoca, entra aqui tudo isso aí, ó. Inveja, bebedeiras. Bebedeiras aqui é o embriagar, desregrado. Inclusive ele fala, ó, festanças desregradas, orgias, raves, drogas. Tudo isso nos desconfigura a imago Dei em nós. Porque a falta do Espírito Santo em nós nos guia para essas coisas. E isso é uma falsa liberdade. Festança desregrada, ó, eu sou livre. Festa na laje, vamos para a praia, prancha. Não, para. Isso é ilusão. Uma hora você vai rachar a cara. Outra hora você vai cair do cavalo. Isso não é o que Deus planejou para você. Isso não é o que Deus planejou para você. E outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes. Quem não pratica essas coisas, quem pratica essas coisas não herdará o reino. Sou eu que estou falando? Não. Então não fica bravo comigo, não. Fica bravo com Deus aí. Ele está falando que não herdará o reino. Por isso que eu estou dizendo, existem dois caminhos. E por vezes, pregadores não falam disso, mas é céu ou inferno, não tem outra escolha. Não tem purgatório, não existe isso. Isso é invenção humana. Não tem velhinha do sétimo dia, não. Para com isso. Você tem a oportunidade hoje de voltar para Cristo, de andar com Ele, de ser guiado pelo Espírito, de ter a tua casa sendo abençoada, próspera, de uma forma santa, de uma forma limpa, de uma forma honesta e íntegra. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Pensa nisso, em nome de Jesus. O pecado, olha o que vai dizer Agostinho. O pecado é o resultado da ignorância. Porque não lemos a Bíblia, porque não somos discipulados, porque não levamos Deus a sério. Da fraqueza e do erro. Ela é o fracasso da natureza humana, a nossa carne. Em corresponder à verdadeira essência. O mal que é em nós. Olha quem está falando isso, Agostinho no século IV. Quarto século. Eu quero... que você assista esse vídeo, vou pedir para a Isa, inclusive, plugar para mim lá o áudio, tirado da igreja e plugar no meu PC. Desculpa pelo barulho, mas eu que não avisei, erro meu. Se for ficar alto aí, se for ficar muito alto, aí você abaixa aí no PC. Presta atenção nesse vídeo.
Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós.
Doutor Anderson.
O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu.
Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor.
Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral.
Olhe para as famílias. Estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. Os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse seja o resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus sobre os seus mandamentos.
Então percebe, olha como isso é sério. Nós estamos dando muita ênfase para qualquer outra coisa que não tenha a autoridade do nome de Jesus. Semana passada eu até falei até como a nossa geração cresceu e se desenvolveu, não tão saudável, até mesmo com as práticas religiosas. Quando eu tinha 10, 15 anos, eu lembro, até menos que isso, eu lembro que a gente cantava que o nosso general era Cristo, que o nosso Senhor era o Leão de Judá, é o Leão de Judá. E a gente cantava coisas que nos lembrávamos de quem é Deus. E hoje eu vejo o pessoal aí compondo músicas, não, eu quero deitar no seu colo, eu quero te abraçar, eu quero... Parece que Jesus virou um namoradinho de quinta série. E isso tudo é um retirar da autoridade de Cristo a centralidade de quem ele é, no culto e nas nossas vidas. Porque quando você canta algo que te bota para cima, aquilo te enche, porque está te enchendo de autoridade. Autoridade na palavra, autoridade na oração, autoridade no culto, Cristo sendo o centro de todas as coisas. E percebe, como eu falei de moral, é exatamente isso. E a gente começa a lidar apenas com a moral. E aí, sabe qual que é o pior? A gente começa a botar o dedo no olho, na cara do irmão, e falar, ó, você está errado, e você é isso, e você é aquilo, não em amor, mas porque a moral está regendo a nossa maneira de viver como igreja. E não exatamente o quê? A autoridade do Espírito Santo. Então, Cristo se retirou das igrejas. O que rege no meio das igrejas é o apontar de dedo, a moral. Aí, por isso que virou essa esquizofrenia de que tudo não pode. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Quer dizer, nós estamos sendo regidos pela moral. E não pela autoridade do que a Bíblia diz. Perceba como isso é sutil. Aí o que vai pegar, não, fulano bebeu uma cervejinha lá, pastor, você viu stories do fulano lá, tomou uma cervejinha, escutou um show de rock. Fala, irmão, vai se converter. Porque não é esse o problema. Entende? Nós não temos que ser regidos pela moral, mas pela autoridade do nome de Jesus. Porque quando somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo vai te incomodar. Se você bebeu demais, fica tranquilo, ele vai te incomodar. Se você comeu demais, gula, ele vai te incomodar. Se você acelerou demais o carro, tomou uma multa, fica tranquilo, que vai te incomodar duas vezes, porque a multa vai chegar também. Mas você está entendendo? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela moral, ainda que a moral seja um reflexo da nossa espiritualidade. A gente não está excluindo a moral. Só que ela não é o carro-chefe. O que é o carro-chefe da igreja é a autoridade de Jesus no nosso meio. Esse é o ponto. Então, que liberdade é essa que a gente está questionando? Que liberdade é essa de relacionamento com Cristo? Paulo está dizendo, ei, vocês estão vivendo numa fraqueza espiritual, numa prisão de mente, numa fé pequena. Gente que não cresce, não quer crescer. Eu conheço gente de 20 anos de igreja que, ai, pastor, ora por mim. Claro, mas você já orou? Não. Mas então ora. Terceiriza tudo. Por quê? Porque não acredita, acha que a oração do outro é mais forte. Que negócio é esse? Se o Espírito Santo está dentro de mim, é o mesmo que está em você. O que está faltando é a gente exercitar essa comunhão, se revestir dele, buscar ele. Aí é com você. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa se revestir do poder de Deus, para a gente poder enfrentar, para a gente estar pronto para a guerra. Então é assim que a gente vai enfrentar todas essas coisas da nossa essência pecaminosa. Então a gente precisa entender que essa é a razão dessa fraqueza toda, dessa essência pecaminosa, que nos leva à imoralidade sexual, à impureza, à sensualidade, à idolatria, à feitiçaria, assim por diante. É a nossa essência. Quem é guiado pelo Espírito, o deixa produzir o fruto do Espírito. E agora aqui a gente vai ver um outro lado da moeda. Existem sim as obras da carne, a natureza humana, que quando não somos guiados pelo Espírito, vivemos dessa forma. Mas deixa eu te lembrar, Paulo estava falando para ímpios? Paulo estava pregando para cristãos. A carta de Gálatas é para uma igreja que foi plantada. Ele estava falando para crente. Então, crente estava vivendo de forma imoral. Crente, os crentes estavam vivendo essa essência pecaminosa. Então, Paulo dá um choque de realidades neles, dizendo, é pelo Espírito, não tem como não ser pelo Espírito. E se você deixa o Espírito operar, logo há um fruto que vai ser externado na tua vida, inclusive na tua moral. E que fruto é esse? Então Paulo começa a trazer aqui uma solução para toda essa desgraça que a gente colocou há pouco. Então olha só, no versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto. Então não são frutos. Fruto é um só. Se você tem o Espírito Santo, você vai ter tudo isso. E você precisa praticar tudo isso. Porque além da convicção, você precisa acreditar que você tem e pôr em prática. Então qual que é o fruto do Espírito? O amor. É o primeiro de todos. A alegria. Quanto crente triste, emburrado que eu vejo. Alguma coisa está errada. Crente alegre. Ok, a pessoa pode ser séria, é diferente. Agora, tristeza não. Tristeza não. Então não confunda seriedade com tristeza. Crente é alegre, crente é feliz, é pacificador, tem paciência. Como é que está a tua paciência em casa, no trabalho? Amável, amabilidade, capacidade de amar, capacidade de usar aqui, a bondade, fidelidade, isso vale em todos os aspectos, não é só no casamento não. Você combinou algo no teu trabalho, cumpra. Tem a palavra, entra aqui. Homem de palavra, antigamente tinha. Mulheres de palavra, homens de palavra, hoje não tem mais. Hoje acabou, isso é raro. Mansidão, domínio próprio. Não é? Então, por isso, Paulo vai dizer que encontra essas coisas numa lei. Você está no Espírito. Use e abuse, vai para cima. O Espírito Santo está dentro de você. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos, ou seja, a natureza humana. Mas somente aqueles que estão em Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito. Não tem outra forma. Uma vez que vivemos pelo Espírito, então olha que Paulo tá propondo para nós, é um dia a dia. É uma conduta, é uma postura, é um modo de viver, é um estilo de vida. Ser guiado pelo Espírito é um estilo de vida. Entende? E isso daí é um dia após dia. Bruno, então eu não posso ouvir mais rock? Não, não é disso que eu estou falando. Eu gosto, eu escuto Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Rolling Stones e vamos que vamos. Isso não abala a minha fé. Isso não abala quem eu sou. Você precisa saber quem você é, se isso te abala ou não. Entende? Mas não tem uma banda de rock. Cover do Nightwish, olha aí. Presbítero da igreja. Então a gente precisa parar com esse negócio de moralidade, de o que é sagrado, profano. Não, o banco da igreja é sagrado. Não, não é sagrado, é um banco qualquer. Olha o telão da igreja é sagrado. Não, não é sagrado. Sagrado somos nós. Então, por anos e por muitas vezes, a nossa mente é contaminada por essa religiosidade que não resolve nada, só atrapalha. E isso que Paulo fala que é a lei, que é uma lei que a gente vai criando. E os judeus estavam querendo, aqueles cristãos, estavam querendo viver dessa forma, moldados pela moral, pela performance. E isso é errado. Ah, Bruno, então quer dizer que eu não vou poder tomar meu chopinho? Não é isso. O errado é você beber até cair, tá entendendo? O exagero. O errado é você exagerar. O errado é você não ter controle. A gente falou, domínio próprio. Você bebeu demais, se embriagou? Domínio próprio. Cadê o domínio próprio? Essa é a pergunta que eu vou te fazer. O problema não é você beber, o problema é o domínio próprio. Você comeu demais, também está errado. Mas a gente só aponta o dedo para o cara que bebeu cerveja, para o cara que se matou no rodízio, foi até no banheiro lá. A gente não fala. Vai no banheiro para caber mais, né? Misericórdia, né? E eu já falei aqui, e não tenho problema de me abrir. Eu já tive problema com gula muito tempo atrás. E agora eu estou correndo atrás. Vamos perder esse peso aí, vamos correr atrás. Vou melhorar a saúde. Entende? Porque é assim, eu não sou diferente de você. Eu não sou melhor que você. Nós somos iguais. A diferença é que eu decidi e falei, não, eu quero ser guiado pelo Espírito nessa área também. Então a gente precisa buscar essa transformação no Espírito. A gente precisa querer mudar. E aí há uma diferença em nós. O Espírito Santo tem o poder que está dentro de nós, que nos impulsiona a essa transformação. Não é uma transformação por você mesmo, na força do teu braço, está entendendo? É na força do Espírito. Então é possível. É possível você se controlar, é possível você sair da imoralidade sexual, é possível você ser fiel novamente, é possível você ser uma pessoa amorosa, é possível você ser uma pessoa alegre, é possível você viver tudo isso, viver esse fruto, é possível. Mas o Espírito Santo precisa guiar você. Você precisa deixar o Espírito Santo guiar você. Porque Deus não criou robôs. Aí entra as pessoas e falam, ah, mas tu presbiteriano... Ué, mas quem falou que presbiteriano acredita que predestinação é ser um robô? É quem não entende nada de teologia. Então Deus, ele vai bater na sua porta. Se você deixar ele entrar, ele vai entrar e vai fazer morada com você. Você precisa deixar ele trabalhar no seu coração. Essa é a diferença de uma pessoa madura na fé e de uma pessoa pequena na fé. A pequena na fé não abre mão de estar no controle de tudo, não abre mão dos seus gostinhos pessoais que extravasam, não abre mão de viver as luxúrias desregradas, as coisas erradas, não abre mão. Mas Deus está falando para você nessa manhã, deixa eu guiar a tua vida. Deixa o Espírito guiar o teu coração, a tua mente. Não nos tornemos orgulhosos. É um imperativo aqui. Não nos tornemos. Não nos tornemos orgulhosos. Sabe o que é orgulhoso? É a postura de dizer, Deus, você não sabe de nada, Jesus, você não casou, Jesus. O que você quer falar de casamento para mim? Você não teve filho. Então a gente entra numas neuras bestas e a gente não deixa o Espírito operar em nós. Ah, mas o meu passado, o teu passado é passado. O teu passado não te define hoje. Você não é exatamente isso que Sartre estava falando. O teu passado não te define. O que te define é o Cristo ressurreto na cruz que te chama de filho. É isso que te define. A tua identidade é o Evangelho. E enquanto você não passar pela cruz, e a cruz não passar por você, você nunca será transformado. Você nunca vai viver o melhor da tua vida nessa terra. A cruz precisa passar pela tua mente, fazer uma lavagem, tirar tudo aquilo que não presta. E qual é o meio? A palavra de Deus. Tem tudo que a gente precisa. Não seja orgulhoso, provocando e invejando uns aos outros. Eu vejo, inclusive, pastores vivendo assim, construindo seus impérios e não sei o quê. Eu falo, meu, estão tudo perdido. Estão em cima de um púlpito assim, perdido. Pregando prosperidade, pregando um monte de bobeira. Não que prosperidade seja errado, mas estão distorcendo a prosperidade bíblica numa prosperidade terrena. Então é muito sério, a gente precisa ser guiado pelo Espírito, inclusive para que Ele nos faça fugir e nos dê discernimento para correr desses lobos. Tudo que eu e você precisa é a ação do Espírito Santo. A natureza humana é totalmente depravada pelo pecado, tornando-se escrava de seus desejos egoístas e pecaminosos. Somente a obra redentora de Cristo pode restaurar verdadeiramente a liberdade ao homem, Joe Owen. Somente o quê? A obra redentora de Cristo para você se tornar uma pessoa livre, de verdade. Só Cristo. A verdadeira liberdade, só Cristo. A natureza humana, irmãos, é totalmente depravada e nós precisamos de Cristo. Jesus, ele é tudo isso que ele mesmo oferece. O que Cristo oferece, ele é. Lembra da música lá? Ele é amável, ele é alegre. Dele procede toda a paz, inclusive a paz que excede todo o entendimento. A paciência, a bondade, a fidelidade. E mais ainda, Jesus é manso, ele é humilde. Ele é autocontrolado. E é dessa maneira que nós precisamos viver. Sermos controlados pelo alto, sermos autocontrolados. Com L, entendeu, né? É disso que nós precisamos. E olha que Mateus 11, versículo 28 vai dizer: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem, a mesma proposta aqui, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Há esperança para você. Em Cristo, você pode ser verdadeiramente livre. Só Ele pode te libertar da escravidão. Da escravidão que você está vivendo hoje, eu não sei qual é, mas Ele pode te libertar do pecado. Ele pode te dar poder para viver em conformidade com a palavra dEle. Só Ele pode fazer isso. Essa autoridade que transcende o saber humano, que transcende todas as coisas, é o nome de Jesus. Não tem outra maneira, Jesus é o centro da mensagem da liberdade. Mas vamos aqui, vamos correr. Como que a gente aplica isso hoje nas nossas vidas? Primeira coisa, viva pelo poder do Espírito. Não estou falando de você ser pentecostal, não. Viva na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito. E uma pergunta para você: você tem pedido isso? Você tem pedido para o Espírito Santo te guiar? Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você falar: Espírito Santo, dirija a minha vida. Você tem pedido isso para o Espírito Santo? Então peça, peça. Espírito Santo, guia a minha vida, guia a minha família, guia os meus negócios, entende? Você vai aplicando. Primeiro, você precisa ser guiado pelo Espírito, então os seus negócios, então a tua família, seus amigos, seus relacionamentos, seus fornecedores, seus clientes. Segunda, crucifique a tua carne, mate a tua carne. Paulo fala isso em todo o Novo Testamento, mortifique a tua carne. Você tem permitido que o Espírito trabalhe em todas as áreas da sua vida? Em todas as áreas? Porque às vezes você só deixa aquela que não tem problema. O Espírito Santo quer trabalhar em você como um todo. Você tem deixado aquela área ruim da tua vida ser moldada e guiada pelo Espírito Santo? Você tem deixado? A gente precisa deixar. E a terceira aqui, demonstre o fruto que a gente leu agora, né? Demonstre o fruto do Espírito em tudo que você fizer. O amor nos teus relacionamentos, a alegria no teu proceder, a fidelidade com teu cônjuge, com teu chefe, a bondade, a mansidão numa festa, o autocontrole diante dos amigos. Porque senão você vai ficar vivendo uma vida de dupla personalidade. Na igreja eu dou uma fingida. Aí eu vou, sei lá, numa festa, então lá eu me extravaso. É uma ilusão. Aí você tem que ficar escondendo, você fica com medo, você fica escondendo. Você não precisa viver assim. Você é livre. Você vai onde você quiser, você faz o que você quiser. Você tem vivido o fruto do Espírito na tua vida cotidiana? É sobre isso que Paulo está trazendo para nós. Seja luz, demonstre isso. No momento do conflito, você tem sido manso na sua casa? Na hora que o pau quebra, vamos aqui entre nós aqui, como é que você está? Você é amável? Quando há oportunidade de fazer a diferença, você tem feito com alegria, com bondade? Em casa ou no trabalho, você tem tido paciência? Ou tudo é motivo para brigar? Pau de macarrão para cá, faca para lá. Deus tenha misericórdia de vocês, hein? Mas é para a gente pensar. É para a gente pensar. Finalizando, irmãos, a banda pode vir para cá. A tua liberdade depende de uma escolha. Essa foi a pergunta que eu coloquei. Mas qual é? Ser guiados pelo Espírito Santo. O coração humano é naturalmente corrupto e inclinado ao pecado. É apenas pela intervenção de Deus que podemos ser transformados e libertos desse estado de depravação. Palavra de Jonathan Edwards. Irmão, se você fizer, se você tem Jesus, se você certamente, se Ele está no seu coração, certamente você será guiado por Ele e você não será escravo do pecado. Mas Jesus precisa dirigir a tua vida. Sem Jesus, não há esperança. Se você tem Cristo, deixa o Espírito operar. De qualquer forma, a verdadeira liberdade é Jesus. Vamos orar.